E agora a gente abre um programa assim de cara conversando com um deputado que foi empossado na semana passada, na última sessão, na quarta-feira. É o Henrique Lopes, ele que é do Partido dos Trabalhadores. É, a gente inclusive mostrou aqui, né, o discurso dele na fala inicial como deputado que ele fez no plenário das deliberações do deputado René Barbu. O deputado Henrique Lopes do PT já está no estúdio transparente. Ele que não é a primeira vez que ele é parlamentar na Assembleia, mas ele foi na legislatura passada, se não me engano, na altura lá de 2020, e volta aqui para o plenário, volta para o parlamento, e vamos ver quais são as novidades que o Henrique tem para a gente durante esse tempo que ele está aí substituindo, né, o deputado Valdir Barranco, que se encontra de licença. Agora 9 horas 12 minutos, muito bom dia, deputado Henrique Lopes.
Bom dia, Dudu, bom dia, Aline, bom dia, Rádio Ouvinte. É um prazer estar aqui na Assembleia Legislativa, nessa rádio, para dialogar com a sociedade sobre a vida, né, sobre a questão de nós enquanto classe trabalhadora e os desafios, né, colocados aí nesse contexto que a gente vive atualmente. Então é sempre um prazer poder estar falando para a sociedade, e estamos de volta, né, aqui na Assembleia. Passamos por aqui em 2020, né, depois de 121 proposições apresentadas nessa Casa de Leis, né, depois de um período de 60 dias, a gente agora retorna para poder dar continuidade, desarquivar alguns projetos e apresentar novos aí que venha responder aí, né, os desejos daqueles e daquelas que trabalham no cotidiano para garantir a sua sobrevivência.
Exatamente. Então, como você, amigo ouvinte da Rádio Assembleia, ouviu, né, o deputado estadual Henrique Lopes já está conosco aqui na nossa Rádio Assembleia. Tem um ditado que diz que o bom filho a casa volta. Então, seja bem-vindo novamente ao nosso Parlamento Estadual. Que o senhor tem aí a oportunidade de acrescentar e contribuir aí com as políticas públicas que são aí destinadas ao povo mato-grossense. Para a gente começar aí a nossa entrevista, queria que o senhor falasse sobre isso, né? Quais serão as pautas que o senhor pretende trazer para a discussão aqui no Parlamento Estadual?
Então, obrigado aí pelo bom filho, né? Então, o retorno, com certeza, ele é uma aposta, né, de um grupo de pessoas que nos concederam aí mais de 15 mil votos nessa última eleição. E a gente partiu de uma proposta de discutir, né, direitos sociais, né, onde a gente pretende trabalhar, né, de fortalecimento da luta contra a questão da discriminação, né, seja ela de qualquer natureza, racial, sexual, religiosa. A gente também quer fazer, né, discussões aqui apoiando aí as demandas, né, dos movimentos sociais, aqueles que lutam, né, em defesa dos quilombolas, dos ribeirinhos, dos sem terras. A gente quer também fazer o debate sobre as políticas públicas, que é exatamente esse estado nosso maravilhoso. Eu ouvi você dizendo que passou por Vila Rica.
Exato.
Né? Vila Rica está mais quase 1.200 quilômetros daqui, nosso estado de dimensões continental. E a gente discutir, né, esse estado que cresce acima da média nacional, que tem uma renda per capita acima de 65 mil reais, mas às vezes ela está sempre concentrada nas mãos de pouco. Então acho que discutir, né, a política econômica do estado, e passando inclusive por aquilo que são as isenções fiscais concedidas aqui, é importante, né? Um outro debate que eu quero tratar também é com relação à questão da municipalidade. Né? Eu sou da área da educação. A gente tem acompanhado aí muitas pressão que os municípios têm sofrido, principalmente na lógica do atendimento, né, ao quantitativo de alunos. Né, o estado tem repassado de forma um contingente muito grande de demanda educacional para os municípios, sem que com isso o aporte de recurso acompanhe na mesma proporção. Creio que precisamos de discutir isso, inclusive sobre a lei que regulamentou o ICMS aqui no estado de Mato Grosso. E é claro, né, também sou, né, um servidor público, né, de carreira, mais de 30 anos dedicado à educação pública aqui no estado de Mato Grosso, e quero somar a luta, né, em defesa dos direitos dos trabalhadores, né, aqui no estado de Mato Grosso, que acompanho inclusive de forma atenta já uma discussão aqui dentro dessa Casa de Leis referente a uma PEC para resgatar minimamente a dignidade dos servidores, que já somam mais de 20% de perdas, né, salariais pela ausência da recomposição, seja ela parcial, né, ou integral, aí, dada pelo governo do Estado. Então, eu quero fazer, né, esse debate. E, é claro, né, como professor, não podia deixar de ter também os nossos projetos específicos, né, voltados para dentro da educação. E aí eu tenho alguns, Aline, que se me permite.
Sim,
né,
claro.
Eu gostaria só de listar rapidamente aqui, que eu penso que nós temos uma oportunidade de discutir a questão da educação de tempo integral, né? Acho que a escola de tempo integral, ela seria um caminho, inclusive, para resolver boa parte de muitos problemas sociais que a gente encontra, inclusive com os nossos jovens, né? Discutir também a necessidade da chamada dedicação exclusiva para os profissionais da educação desempenhar a sua profissão, lutar por uma questão de um concurso público que atenda todos os cargos da carreira. O governo do Estado tem um concurso público aberto aí, contemplando apenas o segmento professor, e na educação não temos apenas professor, temos os outros segmentos dentro da educação. E também, fazer aí uma discussão voltada para o processo de valorização dos profissionais da educação que tiveram interrompido aí a política da dobra do poder de compras, né? E que tem, inclusive, isso imposto um grande empobrecimento aí aos trabalhadores e trabalhadoras da educação aqui no Estado. Então, a gente pretende,
deputado,
atuar em várias frentes, vamos seguir nessa direção.
Tudo só um minutinho. Também conosco aqui nos estúdios da Rádio Assembleia está Adão de Oliveira, repórter aqui da nossa emissora, e também vai participar conosco da entrevista.
Bom dia, Aline, bom dia, bancada. Pois não.
Pode falar, Adão.
Bom dia, deputado Henrique. É um prazer falar com o senhor. Bom dia, Aline. Bom dia, bancada.
Bom dia.
Aqui do programa. Estou à disposição aqui.
Dudu.
Deputado, o senhor é professor, né? Inclusive é da diretoria do Sindicato dos Professores, do Sintep, e falou aí de educação em tempo integral. Como é que vocês, do setor da educação, enxergam esse caminho que Mato Grosso tem adotado de escola militar, da militarização das escolas estaduais? E como é que vocês enxergam isso e se esse caminho está bom, se não está, qual seria a solução? O que tem acontecido nas discussões de vocês aí da educação?
Oi, Dudu, obrigado aí pela entrevista, mas primeiro eu quero pedir desculpa, que o meu amigo Adão, né, ele sentou aqui e eu pensei que ele vinha só acompanhar, ele também vai participar aqui do programa.
Não, sabatinado.
Que maravilha, viu, Adão, viu, Dudu, dizer aqui que dentro dos projetos, né, o Adão na condição de negro, assim como eu, né, nós temos também aí a necessidade de resgatar a questão da Lei 10.639, que é aquela que discute, né, o currículo afro no espaço das unidades escolares. Dudu, eu quero ser bastante direto. Nós somos contra o processo de militarização de escola. Nós não entendemos que o caminho para resolver, né, os problemas que a educação pública, os desafios que estão colocados para a educação pública, não é na lógica de militarizar a escola. Eu penso que a polícia militar, né, o setor de segurança, que é um setor importante, né, da nossa sociedade, tem outros desafios para poder resolver sob a lógica da questão de segurança, a questão da inteligência, e necessariamente não precisa de ser lá no espaço da escola, e eu sou da lógica de cada um na sua, né? Então, portanto, toda a profissão, todo mundo acima de tudo, o que pede acima de tudo é respeito à sua profissão, né? Eu acho que o médico não vai querer que uma pessoa que não tenha a formação para médico esteja desempenhando a função de médico, assim como o advogado, o engenheiro, né? E a própria polícia militar, né, com certeza não ficaria muito tranquila se o pessoal fosse falar sobre a lógica de levar professor para dentro dos quartéis. Então eu entendo que há uma inversão, né, da lógica, por isso que esse assunto é um assunto que tomou de conta do debate em nível nacional. Há uma falácia por detrás da ideia de escola militar, que é na perspectiva de que ela estaria trazendo segurança, e eu creio que a questão de segurança tem que ser discutida no âmbito da sociedade. Não existirá escola violenta numa sociedade segura. Então, portanto, eu penso que é preciso que se preocupe exatamente com essa questão, né? O que está acontecendo com a nossa sociedade para ela ser, ela está, né, apresentando tão violenta, tá tão intolerante, tanto feminicídio, né, preconceito, tanta situação que chega às horas que até assusta dentro das próprias famílias. Então, eu não acredito nessa perspectiva de militarização de escola, razão pela qual, inclusive, esse já é um assunto que está, inclusive, nas mãos do Supremo Tribunal Federal, que é quem tem a palavra final, né, do ponto de vista da legislação sobre esse assunto, e a gente espera muito, né, ansioso que a educação possa ser devolvida de forma integral para mãos daqueles que se prepararam para aquilo.
Inclusive, deputado, o próprio ministro Camilo, quando esteve aqui em Cuiabá, no Palácio Paiaguás, ele falou que não era interesse do governo as escolas cívico-militares, né? Detalhando exatamente isso que o senhor colocou aí, né? Porque questão de segurança é outra coisa, questão de educação é totalmente separado, né? Então, assim, o senhor falou que a ação está lá no STF, e eu acho que esse assunto ainda vai render muita discussão por conta disso aí.
Perfeito. E aí, completando aqui a questão colocada aí pelo Dudu, é exatamente essa razão que a gente defende a ideia de uma escola de tempo integral. O Brasil ainda tem essa vergonhosa situação de que da criança ter que ficar 4 horas na escola e levantar para deixar o banco para o outro estudar. Uhum. Então, por que não garantir os estudantes o dia todo na escola, ao invés dele sair da escola e ser uma presa fácil aí para o tráfico, né, na rua, e para ser muito facilmente aprisionado pela que nós chamamos hoje de malandragem? Com certeza, se ele tivesse no espaço da escola e essa escola ser garantida a ele de tempo integral, com certeza todo pai e toda mãe teria toda uma tranquilidade de saber exatamente onde é que está o seu
filho. Como é que o Estado tem tratado essa situação? Ele está priorizando mais a escola integral ou está priorizando a implantação de escolas militares, a opinião do senhor? Qual é?
O Estado está fazendo, para mim, um desserviço para a sociedade. Se a gente percorrer aqui dentro da própria capital do estado de Mato Grosso, nós vamos perceber a quantidade de escolas que foram fechadas. Uhum. Esse governo é o governo que vai passar para a história como um governo que escolheu como política o fechamento de escola. E a desculpa é a diminuição em alguns bairros do contingente populacional. E é mentira, nós temos um monte de gente fora da escola, nós não temos educação de jovens e adultos sendo ofertada de forma como deveria ser ofertada. E se é verdade que nós temos alguns bairros que diminuiu o contingente de estudantes naquela escola, está aí a oportunidade para poder transformar aquela escola em escola de tempo integral.
Caminho
então,
inverso, né,
eu acho que há um caminho aqui que é pilotar na contramão da história o que está colocado aqui na política educacional do estado de Mato Grosso, que não para só pela questão da militarização da escola. Nós tivemos aqui também no estado um ataque sem precedente às políticas educacionais conquistadas, né, a duras penas ao longo dos 60 anos de existência do movimento sindical aqui no estado de Mato Grosso, que para além do arrocho salarial dos trabalhadores, nós temos aí a questão do fim da gestão democrática nas escolas, a questão, né, do próprio sistema estruturado, né, onde parece que a Secretaria de Educação está mais um balcão de negócio do que uma preocupação com a questão da educação de como um todo. A gente tem a volta das delegacias regionais, né, de ensino, onde o governo tem, além de ter tirado a gestão democrática do espaço da escola, tem imposto uma verdadeira pedagogia do medo, né, dentro, uhum, da unidade escolar. Tem muito professor trabalhando com medo. É só conversar com eles que as pessoas vão verificar o que está acontecendo aí no espaço das escolas.
As chamadas DRECs é uma prática lá da época da ditadura, não é isso?
Correto. Então, e além disso, uma eliminação dos postos de trabalho com essa história de prefeiturização de matrícula, isso já manifestado pelo próprio Supremo Tribunal Federal, pelo próprio Tribunal de Justiça aqui do estado de Mato Grosso, que o estado não deve obrigar os municípios a assumir uma responsabilidade para além daquilo que é a sua capacidade financeira. Por isso que durante o período que eu estive aqui, me perdoe aqui, você está querendo fazer uma pergunta, a gente apresentou, né, aqui projetos nessa direção para que se respeite o artigo 10, inciso 2 da LDB, de que o atendimento da demanda educacional tem que acompanhar aí a questão da capacidade financeira dos municípios. Aí o que está acontecendo? O Estado está empurrando, impondo aos municípios um contingente de matrícula que deveria estar na rede estadual. Isso tem, inclusive, inviabilizado muito município a atender um segmento importante da educação, que é a educação infantil, que, em tese, isso poderia ajudar e muito a mãe trabalhadora. Porque escola de tempo parcial para uma mãe trabalhadora, com certeza isso não vai resolver, né, o problema dela para garantir o espaço de trabalho.
Só uma última questão aqui, com ele aqui, bom, essa questão da integralidade. Eu me lembro que quando nos anos 90 foi até no governo Collor, a Rosane Collor veio inaugurar o CAIC lá do Pedra 90, aí comentava-se assim, mas para que escola em tempo integral, não sei o que lá? Era exatamente isso, o governador era Jaime Campos, se não me engano, e ele pegou, comemorou essa a implantação dessa escola aí em tempo integral, e realmente houve uma, digamos assim, os alunos preferiram a escola em tempo integral, porque lá tinha comida, tinha tudo, tinha lanche, quer dizer, diminuiu o espaço para a violência, e além de acelerar outras coisas, melhorar muito a base educacional aqui em Cuiabá.
Perfeito, Adão. Então, só para deixar muito claro que quando a gente está falando de escola em tempo integral, nós não estamos falando aqui de trazer o aluno para a escola para ele dobrar o quantitativo de aula de português e de matemática e ciência e por aí vai. É que a vida tem outras dimensões, né? Então, a pessoa estaria num espaço escolar tendo a condição de desenvolver as outras dimensões da vida, seja na arte, na cultura, né, as suas habilidades, né? E a escola seria um espaço privilegiado para isso, para além do conteúdo, né, oficialmente colocado aí no currículo atual. Então é nessa perspectiva que a gente gostaria de que a gente pudesse ter o debate, né, qualificado sobre a questão da educação integral, da escola de tempo integral como uma garantia, né, de uma formação, né, mais humanística e de uma formação aí, na direção de todas as outras dimensões da vida que nós chamamos a formação para aquilo, para o ser humano que é diverso.
Estamos ao vivo pela Rádio Assembleia, são exatamente 9 horas da manhã, mais 28 minutos. Muito bom dia para você, amigo ouvinte, que está chegando agora para ouvir aqui o nosso programa Painel. Hoje o nosso convidado especial é o deputado estadual Henrique Lopes, ele que tem aí mais de 30 anos como professor, né, tem essa missão. Eu digo sempre que o professor é missão, não é profissão, é missão. Então a gente percebe aí a sua preocupação com relação a essas causas que envolvem a educação no nosso estado. Esse tempo que o senhor vai passar como deputado aqui na Assembleia, vai buscar esse contato junto ao governo do estado, com o nosso governador Mauro Mendes, com o secretário de Educação? Tem alguma pauta específica, aproveitando essa oportunidade que o senhor está nessa cadeira, e para tentar fazer pelo menos essa ponte, tentar fazer algum ajuste?
Com certeza. Eu sou muito crítico, né, ao governo, atual governo do estado, mas se eu gosto de fazer uma oposição e que ela seja propositiva, né? Que ela seja no sentido de buscar a melhoria. Então, eu gostaria muito, né, de poder dialogar, né, com os setores, né, do governo nessa perspectiva que nós estamos discutindo aqui de qual seria o melhor caminho para a educação pública aqui no estado de Mato Grosso, buscar aí um novo mecanismo de valorização dos profissionais da educação, uma vez que é o segmento da categoria de trabalhadores aqui no estado de Mato Grosso que ainda possui a menor média salarial entre as demais categorias aqui do estado. E por que não, né, discutir, né, o processo do estado reocupar, né, as escolas que foram fechadas, né, para que elas possam fazer a busca ativa, inclusive no próprio setor onde essa escola está inserida, para que ela possa voltar a funcionar e, por que não, de tempo integral, numa perspectiva de que escola não se fecha, né? Sim. Escola se melhora a condição de infraestrutura dela e se abre mais escola num país que ainda tem a vergonhosa marca de ter mais de 60 milhões de pessoas aí na condição de analfabetas.
O senhor também é dirigente do Sintep, integrante da CUT, né, sindicalista, e vem aí com uma outra propositura muito interessante, que é a indicação de fazer a convocação ao governo para esclarecer denúncias de inconsignados, que é um assunto também que uma vez ou outra aparece em discussões aqui na Assembleia. Como é que o senhor pretende tratar esse assunto?
Creio que na sessão da próxima quarta-feira. A gente chega aqui na Assembleia num dia bastante interessante, num debate acirrado sobre Exato. A lógica das ideologias, né, que hoje dominam o país, né? Também há no contexto nacional toda uma discussão que as pessoas usam de forma textualmente do roubo, né, a questão dos aposentados e, curiosamente, quando chego na Assembleia Legislativa, exatamente na semana em que parece que a prática também tem sido colocada aqui dentro do estado de Mato Grosso para cima do servidor público que já está no fundo do poço, quando o assunto é a questão das suas condições de sobrevivência. Então, situações dessa natureza são inadmissíveis e acho que temos, é claro, aí as instituições que devem, eu creio eu, já estar investigando, como a própria Polícia Federal, o próprio Ministério Público, mas a Assembleia Legislativa também tem que fazer o seu papel. Então, na condição, né, aqui é claro, de deputado, uhum, né, a gente vai aí buscar melhor entender o que está acontecendo sobre essa questão, né, dos consignados, porque isso é inadmissível. As informações que a gente tem aqui a partir das denúncias feitas, inclusive pelo sindicato do Antônio Wagner, a quem eu mando um abraço por ser um sindicalista bastante aguerrido, aponta que o maior contingente de servidores que tiveram aí essa suposta fraude, né, nas suas contas são de trabalhadores da educação, né, são mais... No total de servidores são em torno de 12.542, né? E da educação, 8.221 trabalhadores, né? E apontando aí para uma fraude que, segundo os levantamentos prévios feitos pelo sindicato do Antônio Wagner, passa da cifra de bilhão de reais, uhum, que é manobras, né, feita aí na questão do consignado, né, por um banco, né, aqui, que opera essa questão dos consignados e que, segundo as informações e que o Antônio Wagner coloca, que já foram feito análise de mais de 60 contratos, há, né, sim, uma manobra, né, feita aí por essa instituição financeira que empresta, um exemplo aqui, empresta 5 mil reais para o servidor, mas faz a cobrança em cima de 10. Então, isso é inadmissível e a gente precisa de saber até onde vai a responsabilidade daqueles que deveriam cuidar dessa situação, que é, no caso, o Estado, aquele que jurou, né, cumprir a Constituição do Estado e jurou...
Lá, isso aí, deputado?
É exatamente essa.
Como é que...
Então, isso é inadmissível.
Mas são os critérios,
mas,
né?
O governo anunciou agora, semana passada, que um verdadeiro pente fino em cima, exato, desses consignados.
Então, mas aí é uma situação que parece que está vindo tarde, né? Até porque alguém que deveria controlar essa situação, porque existe decreto aqui no Estado que estabelece limites, né, de qual é o percentual de endividamento do servidor.
Não,
e aí,
não é só
quem
30%,
cuida,
isso, não tem uma lei nisso aí.
Isso, quem cuida da folha de pagamento, né, é a Secretaria de Administração, quem paga é a Secretaria de Fazenda. Uai, ora, e os descontos, eles vêm lá dentro do holerite, do servidor? Então, tem gente que tem conhecimento dessa questão. Por isso, a necessidade, eu espero que haja o compromisso e a responsabilidade por parte dos demais deputados, que eu creio que todo mundo quer a verdade.
Qual que é o
todo
pente fino que o Sintep tem, né, desses empréstimos? Professores, o quê? Até 80% da renda comprometida com... Descontos?
Não, o Sintep não tem, e quem fez esse estudo é o Simpaig.
O,
né?
Simpaig.
O Simpaig, que é da área meio aqui do governo do Estado. E como essa questão de empréstimo é uma questão de fórum íntimo, né? Cada um, de acordo com as suas necessidades, vai lá e lança mão aí ao crédito, e muitos lançam mão ao crédito, porque quando você lança mão ao crédito é exatamente porque aquilo que você está recebendo enquanto salário não está dando conta de você honrar com seus compromissos básicos. Principalmente o trabalhador da educação, que tem o salário que tem para poder pagar ônibus, muitos estão trabalhando, ou pagar o Uber, né? Muitos estão trabalhando, né, em duas, três escolas, exatamente porque a escola onde ele escolheu, próximo da sua casa, foi fechada, então a sua jornada de trabalho está pulverizada, ele não tem auxílio alimentação, não tem todo tipo de auxílio que muitos servidores públicos do Estado têm.
Vendeu o almoço para comprar
isso,
janta.
Isso, então, e por ser o maior contingente de servidores, né, o cara vai precisar de arrumar um jeito de sobreviver, né, e aí ele tem lançado mão, né, dessa questão do crédito. Então, eu quero aqui que o secretário compareça, né, para poder dar esses esclarecimentos, e eu espero, e aí eu quero dizer o seguinte, que não haja, né, nenhum envolvimento de forma intencional por parte do Estado, para que a gente não, não precisa de ficar desconfiado do seguinte: qual foi o interesse, né, do Estado de Mato Grosso em não dar a recomposição salarial devida aos trabalhadores, que hoje já ultrapassa 20%. Seria para poder induzir o trabalhador a ir para o fundo do poço e a corda que ele vai encontrar para poder socorrer é o consignado, que está aivado aí, né, pelo que aparenta aí dessa suposta irregularidade? Então, acho que é isso que todo mundo quer saber, e porque todo mundo que trabalha quer ter no minimamente respeito àquilo que é o seu salário e a sua condição de vida.
Já entrando nessa questão,
e a ideia da apropriação indébita, ela é inadmissível.
Com o deputado Henrique Lopes, já falamos sobre educação, já falamos sobre a questão do servidor. Deputado, eu queria só avançar e trazer um outro assunto. O senhor falou na sua fala inicial sobre demandas de movimentos sociais. E aí citou Ribeirinhos e Sem Terra. O que que esses movimentos sociais estão dizendo? O que que essas vozes estão dizendo para o senhor, essas vozes, o que hoje tem uma pouca representação aqui na Assembleia Legislativa, né?
Então, nós tivemos, inclusive, muitos projetos polêmicos, né, aqui na Assembleia, né? A gente tem também a lógica aí das pessoas que são atingidas por barreiras, né, por barragem, e que são pessoas que precisam, né, de ter um olhar do Estado, né, sobre as suas condições de vida, as suas condições de sobrevivência. A gente falou aqui também da questão dos ribeirinhos, a gente acompanhou aqui o que foi a história da lei da pesca, né, a praticamente quase que extinção, né, de um segmento tradicional aqui, né, dentro do estado de Mato Grosso. Então, essas pessoas, elas reclamam, né, das suas necessidades. Temos também a necessidade de discutir, né, de apoiar a luta pela questão da reforma agrária, que são políticas que visam aí trazer o mínimo de dignidade para as pessoas. Então, a gente vai continuar ouvindo, né, esses povos, fazer aí o que for, o que estiver dentro do nosso alcance. É claro que tem projetos que têm a ver com o governo federal, não tem a ver com a Assembleia Legislativa, mas que eles, né, reverberam, né, aqui dentro, né, da Assembleia. Então, eu quero continuar, né, fazendo o debate aí com esses segmentos, né, para que a gente possa aí verificar como que programas e projetos aqui dentro do Estado possam caminhar nessa direção. A exemplo daquilo que a gente já apresentou aqui, que era o programa, né, estadual de promoção da igualdade racial, que é o PEPIR, que estava aqui parado dentro da Assembleia. Ele foi um projeto, né, que ouviu, né, muitos segmentos que representam esse setor do qual eu me incluo, eu e o Adão, né, da comunidade negra, que a gente entende que o Estado precisa de eleger aquilo que é prioridade para ele.
Sim.
Né? E a prioridade, ela está prevista dentro de quem? Do orçamento do Estado. Né? O que se tem do ponto de vista de moradia? O que se tem, né, do ponto de vista de socorrer, né, aqueles que foram atingidos por barragem, aqueles que estão atingidos pela lei da pesca? Qual é o programa estrutural lá para os quilombos, que nós temos muitos aqui dentro do estado de Mato Grosso? Então, enfim, a gente está na condição de deputado para poder apoiar programas e projetos que venham nessa direção e também, né, apresentar, né, programas para que o orçamento público do Estado, dentro da legislação estadual, tenha um direcionamento que não seja apenas, né, ou que não seja o carro-chefe na lógica de isenção e incentivos fiscais, que aqui no estado de Mato Grosso, o ano passado, foi da ordem de 14,3 bilhões de reais, era isso que estava previsto dentro do orçamento, e para 2025 são mais de 17 bilhões de reais que estão sendo canalizados para isenções e incentivos fiscais. É muito dinheiro para um setor da economia que já está bastante abastecido aqui no estado. Por que não, né, destinar parte desse recurso para atender as políticas públicas daqueles que mais necessitam do Estado?
O senhor fica no cargo como deputado por 30 dias. A gente percebe aí que serão 30 dias de bastante trabalho, muitas pautas a serem discutidas, né, deputado?
A princípio, nós fizemos um acordo, né? Teve aí a questão da licença do deputado Barranco para tratar das suas questões particulares e as questões, sim, de saúde. A licença, ela é de, no mínimo, 4 meses, né? Mas como nós temos aí um grupo aí de pessoas que se disputaram a eleição e que fizeram uma votação expressiva, a gente fizemos um acordo que, dentro desse espaço de tempo, que possa ser feito, né, o rodízio, né, Aí, e no caso, eu estou aí por 30 dias, sou o segundo suplente, inclusive passei na frente da companheira Edna Sampaio, a quem eu mando um abraço, né, por ela ter entendido que era o momento, né, nosso de estar passando aqui pela Assembleia para buscar desarquivar os nossos projetos. E esses primeiros 30 dias serão ocupados pelo deputado Henrique Lopes, na sequência virão os outros.
Adão, alguma colocação?
Eu queria só voltar à questão lá da RGE. São mais de 20%, os sindicalistas dizem que essa perda chega a isso, e o projeto, quer dizer, está sendo formatado, o projeto de lideranças aqui na casa, e em breve vai para a CCJ. O deputado Diego, que é presidente da CCJ, disse que analisar essa proposta, esse projeto de recomposição da RGA, seria uma de suas bandeiras nessa interinidade. O que o sindicalistas esperam desse levantamento que a deputada Janaína Rives está fazendo, inclusive, percorrendo os poderes, amarrando em muito bem essa proposta? O que vocês esperam disso aí, deputado?
Nós esperamos que haja um mínimo de sensibilidade, né, aqui da Casa de Leis, por parte dos pares, né? E que, acima de tudo, o governo do Estado simplesmente cumpra um dispositivo constitucional. É direito do trabalhador ter recomposto, né, as perdas salariais. E aí, é claro, a gente teve perdas de diversas maneiras. Seja na época do governo Pedro Taques, que houve uma divisão, né, da revisão geral anual dos trabalhadores. Isso aqui gerou, inclusive, aquela greve, a greve do RGA. Depois houve um acordo aqui. Teve um projeto de lei votado na Assembleia Legislativa, sancionado na época pelo governador em exercício naquele momento, e com a chegada do governador Mauro Mendes, ele suspendeu o pagamento daqueles percentuais que o Estado deviam aos servidores, que foram, o parcelamento. Depois, no governo Mauro Mendes, nós tivemos um período que a inflação ultrapassou 10% e a recomposição não foi integral, né, dos 10%. Além disso, teve o período da pandemia, né, e que em 2020 e 2021, né, ou 2021, a recomposição, ela foi praticamente zero, né? Foi 2021 e 2022, foi praticamente zero para os trabalhadores. Então, a soma, né, dessas questões aponta aí uma ausência de recomposição salarial que supera aí os 20%. E isso, é claro, com certeza uma evidência muito forte de que é exatamente a perda do poder de compra que tem levado os trabalhadores a recorrer, inclusive, ao empréstimo consignado, que infelizmente está nessa lógica que nós acabamos de discutir aqui.
O pagamento da RGA, ela é obrigatório? Essa lei aprovada, como é que fica? Como é que está essa questão aí?
A Constituição fala que é obrigação, né, do Estado recompor o poder de compra dos salários dos trabalhadores. Então, isso é constitucional, é um direito, né, dos servidores, que tem que ter pelo menos, né, para que o seu salário pelo menos acompanhe aí as perdas inflacionárias. E para o leigo é aquela história: se você vai hoje no mercado e compra um pacote de arroz por R$25, né, no final do ano, com certeza ele não será mais os R$25, ele vai ser na lógica de 30. Então, é preciso que o empregador, né, corrija, né, essa diferença, para que o trabalhador possa, pelo menos, continuar comprando o mínimo que ele estava adquirindo para a sua sobrevivência. E olha que o que o trabalhador hoje ganha dá mal para a sua sobrevivência. Imagine se você tiver esse recurso sendo corroído aí pela inflação. Por isso a necessidade, né, da Casa de Leis, né, de forma acertada, fazer esse projeto da RGA, e haver por parte do governo do Estado aí também a sensibilidade de recompor o poder de compra dos trabalhadores, porque dinheiro tem muito aqui no Estado de Mato Grosso.
Está prevendo o quê? Dificuldade nessa aprovação? Vai ser um embate muito grande entre deputados de oposição e deputados de situação? Como é que o senhor vê isso aí?
Eu espero que a lógica aí da divisão política, que é inevitável hoje no país, que ela não tome conta de um debate dessa natureza, que tem a ver com a sobrevivência do servidor público, daquele que ajuda a construir, né, esse Estado. Então, eu creio que os números estão aí, os estudos estão aí, até para poder, né, embasar, né, a decisão, né, dos nobres deputados, por entender que os servidores públicos estão com essa necessidade. E, com certeza, todo deputado também tem uma base, né, ligada aí a servidores públicos, e creio eu que do ponto de vista da Assembleia Legislativa, eu quero acreditar que não teremos dificuldades, né, em que esse projeto possa ser aprovado aqui na Casa de Leis.
Dudu, é com você.
15 minutos para as 10 horas da manhã. Muito obrigado, deputado Henrique Lopes, pela presença aqui no painel. As suas considerações finais, né, e também um resumo aí do que o senhor pretende fazer de ações nos próximos dias que o senhor vai ficar aqui na Casa de Leis.
Obrigado, Dudu, obrigado ao Rádio Ouvinte, Aline, Adão, sempre é um prazer estar aqui. Então, nossa questão já de imediato é essa lógica de apresentar o requerimento, né, de convocação aí, né, dos secretários de governo, para esclarecer não para o deputado Henrique Lopes, né, mas para esclarecer para a sociedade. Sim. E esclarecer para o próprio trabalhador essa denúncia gravíssima que está sendo colocada aí sobre apropriação indébita de recursos dos trabalhadores. E na sequência, nós, é claro, nós vamos também apresentar o desarquivamento, né, de projetos nossos que estão aqui na casa de Leis. E, é claro, e apresentar aí outros projetos aí que prioritariamente a gente gostaria de discutir, de rediscutir essa questão do ICMS Educação aqui no estado de Mato Grosso. A maneira que a lei foi aprovada, ela, na minha concepção, ela prejudica, né, os municípios. Depois a gente pode aprofundar aí nessa questão. Acho que é urgente fazer um debate também sobre a questão do concurso público e... Sim. Apresentar projeto, né, na direção da valorização aí do servidor público, principalmente dos profissionais da educação, tentar uma indicação aqui junto ao governo do estado para que apresente um projeto que possa minimamente retomar algo parecido com aquilo que foi a política da dobra do poder de compra dos salários. Então é nessa direção que nós vamos atuar, né, nos próximos dias aqui na Assembleia.
Entrevistamos
muito
hoje,
obrigado,
então,
deputado, sucesso aí para o senhor. Agora 9 horas e 48 minutos, entrevistamos, desculpa atropelar, Aline,
imagino.
O deputado Henrique Lopes, que falou aí das suas bandeiras para os próximos dias, enquanto ele estiver aí sucedendo, né, substituindo o deputado Valdir Barranco, que se encontra de licença. Falamos de educação integral, falamos do requerimento que ele quer convocar secretários do governo para explicar a questão dos consignados.
Isso mesmo, a gente... Só pra gente...
Vamos fazer um intervalo rapidinho, Aline,
isso.
Só para dar um tempo de beber uma água.
Exatamente.
Daqui a pouco a gente volta para falar de Vila Rica, para falar da Santa Casa de Cuiabá.